Se de todos, vamos dar início à audição conjunta do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, mais conhecida por CRUP, e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, mais conhecido por CSISP, por requerimento do PSD, sobre a atual e futura situação de financiamento das instituições de ensino superior, constante nas propostas de Governo no quadro do Orçamento de Estado para 2021. Estamos em condições de poder iniciar esta audição, mas primeiro queria dar as boas-vindas aos representantes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, aqui à minha direita, ao Sr. Professor Dr. António José Pereira, Reitor da Universidade do Porto e Presidente eleito do CRUP, a quem desde já quero deixar os votos das melhores felicidades no exercício do mandato, que acaba portanto, de assumir. E depois o Sr. Professor Dr. António Fontinhas Fernandes, Reitor da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro e que foi Presidente do CRUP. Sejam bem-vindos também e continuação de bom trabalho neste órgão importante também para o ensino em Portugal, o ensino superior. Depois, à minha esquerda, temos os representantes do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o professor doutor Pedro Dominguinhos, presidente do CSISP, e mais à sua esquerda, a senhora professora doutora Maria José Fernandes, vice-presidente do CSISP. Sejam bem-vindos também, e como também foi recentemente eleito, eu tive o prazer de estar na tomada de posse, foram eleitos, quero dizer, também votos de um trabalho profícuo e excelente em prol da educação e do ensino superior em Portugal. Estamos então em condições de arrancar esta audição, só vou dar uma nota de orientação, quer para os nossos convidados, quer para aqueles que nos acompanham presencialmente e também por videoconferência. Temos deputados e deputadas a acompanhar-nos por videoconferência e só dar nota de que cabe ao grupo parlamentar requerente desta audição, o PSD, a abertura dos trabalhos com 5 minutos, segue-se os representantes do grupo 10 minutos, podem alternar pelos presentes da forma como muito bem entenderem e temos também para o que se expõe outros 10 minutos. Seguem-se por ordem hierárquica de votação, os partidos ou grupos parlamentares do PS com 5 minutos, Bloco de Esquerda 5 minutos, PCP 5 minutos, CDS-PP 5 minutos, PAN 5 minutos, PEV 5 minutos, Iniciativa Liberal 5 minutos. Fecha esta audição, na parte que cabe ao requerente do grupo parlamentar do PSD, com 3 minutos, e para respostas quer do grupo, quer do CSISP, cada instituição, 10 minutos cada um para, naturalmente, responder às questões que forem formuladas no decorrer desta audição. Estamos, então, em condições de iniciar a nossa audição e eu dava, desde já, a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Duarte Marques. Tenha a bondade, lembro só, 5 minutos, nós temos, estava à procura do nosso cronómetro. Exatamente, não estava a ver ainda porque não estava aceso. Portanto, está bem indicado e bem expressivo, de maneira que 5 minutos, Sr. Deputado, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o microfone já está a funcionar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Reitores e Srs. Presidentes dos institutos politécnicos, o PSD, nós não podemos começar esta audição e a apresentação da nossa intervenção, sem antes agradecer aqui formalmente e no Senado, para os seus reitores se sentirem mais em casa ainda, agradecer o trabalho, a lealdade e a colaboração do Sr. Ex-Presidente do CRUP, o Professor Fontinhas Fernandes, pelo seu trabalho que teve ao longo destes anos, tempos bem difíceis para o ensino superior, e também a oportunidade que deu a uma Universidade de Trás-os-Montes ter o Presidente do CRUP terá sido também uma grande honra para a sua casa e em nome do PSD gostava de lhe agradecer a sua frontalidade e a forma como desempenhou esse cargo, sobretudo na relação com o Parlamento. Ao novo Presidente do CRUP, o PSD deseja a melhor sorte, tem um grande desafio pela frente, representar também a Universidade do Porto já não será a primeira vez que lidera o CRUP, mas será sobretudo também uma grande oportunidade para o ensino superior de poder contar com o seu trabalho e com o seu empenho. Vamos agora àquilo que é mais difícil. Nós habituámos ao longo destes últimos 5 anos a muitas promessas na área do ensino superior e da ciência e, na verdade, verificamos que muito daquilo que é anunciado depois não corresponde exatamente à realidade. Se havia um sistema de um subfinanciamento crónico das instituições, a falta de uma nova lei de financiamento nota-se, as discrepâncias existentes são latentes e a dificuldade que todos vivem é permanente, uns com mais dificuldades do que outras. A verdade é que a crise que agora atravessamos, esta crise pandémica, veio agravar ainda mais as dificuldades que já existiam e, sobretudo, expor ainda mais as desigualdades existentes. Ora, para nós é essencial ouvir o CRUP e o CISP antes de qualquer discussão a sério sobre o Orçamento de Estado, por um lado, até porque a informação, as novas tabelas de informação que chegam ao Parlamento têm muito pouca transparência, porque este novo modelo adotado, sobretudo do quadro 4, que já foi corrigido, não permite uma leitura como aquela que era habitual da nossa parte, mas por outro lado, porque muito daquilo que é previsto nos orçamentos de Estado destes governos não costuma ser executado. E portanto vamos a factos muito concretos e nós gostávamos de ter a vossa opinião sobre este assunto. Relativamente ao orçamento de Estado para o próximo ano, não posso deixar de perguntar ainda o que é que falta deste ano pagar. Porque a quebra brutal de receitas na área da ação social escolar vai obviamente obrigar a que as instituições ou o próprio Estado compensem aquilo que são despesas fixas que as instituições têm que ter com os seus alunos. E portanto a pergunta é, há ou não há um reforço da ação social escolar até ao final do ano para permitir fechar as contas? Relativamente ao Covid, gostava de perguntar aos dois sistemas se têm informação sobre o aumento de custos, quer do ano passado, quer já deste ano, relativamente à necessidade de cumprir as regras impostas e recomendadas pela Direção-Geral de Saúde. Perguntava se por acaso já existe uma resposta, ou se houve alguma resposta da parte do Governo, a uma necessidade que as escolas médicas muito falaram sobre a necessidade de haver um financiamento próprio para aquelas escolas onde os EPIs eram muito especiais e falo sobretudo de cursos de medicina, de enfermagem ou, por exemplo, de medicina dentária. Falava-se em cerca de 5 milhões de euros, tendo em conta que cada um custa 300 euros, cada aluno custa mais de 300 euros por semestre. Relativamente também ao Orçamento de Estado, tirando aquilo que é a compensação pela redução continua do valor das propinas, se há algum aumento, de facto, do Orçamento de Estado para as instituições. E pergunto aqui também outra questão, que é como é que os seus reitores, os presidentes dos politécnicos, entendem que deve ser feita a compensação do valor do desconto das propinas. Porque fica a sensação que, ao fim de 3 anos, aqueles outros que já estão no sistema são as instituições a ficar com esse encargo e deixa de haver a compensação por parte do Estado. Porque o Estado pagou a compensação, e isso penso até paga horas, mas é importante perceber como é que o sistema vai funcionar nos próximos anos. Se isso passa a ser um encargo das instituições suportar o diferencial ou não. Depois colocava também uma questão diretamente aos politécnicos que tem a ver com a execução do atual Orçamento de Estado. O valor que foi acrescentado por este Parlamento à dotação inicial das instituições que receberam reforço no ano passado já foi pago ou não foi pago? Ou se foi pago da mesma forma que foi feito um reforço para todas as outras, eu quero é saber se houve essa diferenciação ou não. Já agora, sobre o plano de resiliência, que vai projetar no fundo a utilização da bazuca europeia em Portugal, da leitura que nós fizemos, há alguma insistência na questão da ciência, mas não nos apercebemos de alguma relevância dada ao ensino superior, nem sequer à questão do alojamento. Sobre o alojamento, há uma pergunta que eu tenho que fazer, senhores reitores e senhores presidentes, é o falhanço total do plano de construção de alojamento para os estudantes, quer ao nível do arrendamento de quartos em pousadas, quer ao nível da construção, já se provou que foi um verdadeiro fracasso. E as notícias que vêm a público são assustadoras face àquilo que são os confinamentos dos estudantes e a dificuldade que têm em conseguir respeitar as regras e por isso tem havido uma grande pressão sobre esta matéria. Mas a minha pergunta muito simples é, senhores reitores, senhores presidentes, se é ou não verdade que o modelo de financiamento utilizado pelo Governo através da Fundo de Estamo para financiar a construção de residências chegou a ponderar um juro de 4% ou aproximado disso. É que se for assim, isto é uma vergonha e é usura. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para a questão do tempo, não tenho sinal sonoro, vai depender dos senhores deputados e da minha chamada de atenção quando eu sentir que estamos a ultrapassar largamente o razoável. Feita a explanação do Grupo Parlamentar Requerente, eu vou dar a palavra ao Conselho de Reitores, que, e desde já, não sei se vai ser o Sr. Presidente António, o Professor António Sousa Pereira, ou o ex-presidente António, o Professor António Fontinhas Fernandes. É o Professor António Fontinhas Fernandes, aqui novamente saúde, tenha a bondade. Lembro só, temos 10 minutos podem ser repartidos, naturalmente, como muito bem entenderem. Tenha a bondade, Sr. Professor.
Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui mais uma vez presentes. É uma enorme honra cumprimentar todos os grupos parlamentares aqui presentes e agradecer as palavras sempre simpáticas do deputado, do seu deputado PSD, Eduardo Marques, relativamente à minha pessoa, mas penso que este é o sentimento do grupo, esta é a casa da democracia e estaremos sempre disponíveis para prestar aquilo que a bem do país. Quanto à postura do grupo, está sempre de grande abertura, de cooperação, e estamos aqui para construir soluções e também para esclarecer aquilo que se vai dentro das nossas casas, as instituições de ensino superior. Relativamente às questões muito concretas que me colocou e que são várias, e vou fazer uma intervenção em dois tempos, depois passarei a palavra para o meu colega António Sousa Pereira. E, efetivamente, numa primeira fase, importa saber como é que vamos terminar o ano. E, do ponto de vista das propinas, já o dissemos em julho, o Governo cumpriu e, portanto, nada poderá dizer em contrário que na segunda tranche não vá cumprir. Portanto, espera-se que em novembro exija e tudo leva a crer que se mantenha. Relativamente à ação social, importa ver esta situação com algum cuidado, porque há diferenças e as diferenças têm a ver com as próprias instituições. Há diferenças entre instituições. Há instituições que têm maior número de alunos deslocados, há instituição que tem maior número de bolseiros e é evidente que, nestes casos, as assimetrias, além de serem maiores, também as necessidades são maiores. De onde? Primeiro diminuíram as receitas do lado do número de camas, portanto tivemos que nos adaptar às recomendações da Direção-Geral de Saúde e, por outro lado, aquelas instituições que têm uma ação social de administração direta, ou seja, que não têm empresas concessionadas, aqui a receita foi assustadora e que põe em causa o final do ano. Portanto, nós já alertamos a tutela e o Instituto de Gestão Financeira, o IGF, está ciente que é necessário, com urgência, e tenho vindo a fazer este contacto diretamente não só com o Ministro, mas também com o próprio Presidente do IGF, que está a fazer um levantamento sobre as necessidades para até final do ano encontrarmos solução. É evidente que o mês de novembro é sempre um mês-chave, uma vez que é o mês em que existem acréscimos, são dois salários. Relativamente à questão do alojamento e do plano de resiliência, eu deixaria as questões do aumento de custos que todos nós conhecemos, que as instituições têm vindo a garantir pelos seus orçamentos, relativamente à Covid, portanto, há um aumento de custos e eles são mais agravados onde há ensino médico e por isso eu deixaria ao António Sousa Pereira essa matéria mais relacionada com este assunto. Sobre o plano de resiliência, portanto, do documento extraído do site oficial, e é com base nesse que estamos a trabalhar, claramente vê-se muito mais a palavra ciência e tecnologia do que propriamente ensino superior. E, portanto, penso que aqui é para deixar, gostaria de deixar aqui uma mensagem, que ainda estamos a tempo de especificar melhor algumas das nossas preocupações, nomeadamente do alojamento. Ou seja, o alojamento, em termos, nota-se que vai existir um grande investimento por parte do país no futuro na habitação social, mas o alojamento destinado a instituições de ensino superior, sejam politécnicas, sejam universitárias, ainda não é claro nesse documento e gostaríamos de o ver, bem como noutras áreas, como a transição digital, onde as palavras transição digital na saúde, na justiça, são muito claras e aqui também aí não são tão claros. Do ponto de vista, existem outras em que claramente a interface existe, estou-me a referir às agendas mobilizadoras de industrialização e às questões dos colabs na interface, mas na questão do alojamento é determinante. E isto porque a questão da Fundistam, e não fugindo à questão, a Fundistam eu não estou a discutir a bondade da ideia. A ideia era encontrar um financiamento que não seja do Orçamento de Estado para que as universidades pudessem recorrer para construir residências. O que é um facto é que até o momento não fizeram. E não fizeram por vários motivos. Nós utilizamos muito a questão dos juros, a questão das taxas de rentabilidade, mas tem outros assuntos que nos preocupou. Por exemplo, a avaliação que foi feita aos próprios imóveis que eram para ser reabilitados é claramente inferior àquela que é a avaliação pelas finanças, o que nos causa um certo mal-estar. Por outro lado, o prazo para execução e para depois podermos ficar de novo com o imóvel teria que ser de 10 anos e era necessário expandir no tempo. Portanto, no caso, houve instituições que assinaram esses acordos. Eu posso dizer que na minha universidade nós assinámos o acordo, porque é uma instituição que precisa da ação social, precisa de alojamento, porque está numa zona deprimida e não temos grandes apoios nessa área, e portanto recorremos, mas percebemos que não, essa não seria a solução, e estávamos a pensar soluções alternativas. Penso que o plano de resiliência pode ser uma excelente oportunidade. Mas não pensem que é só para aumentar o número de camas. É que a ação social, há muito tempo que não... E este é um dos problemas do ensino superior, que é a palavra modernização. É preciso melhorar as condições, não existem condições financeiras para suportar estes custos, e é preciso melhorar as condições das residências e do alojamento. Por isso, basicamente, uma das grandes nossas preocupações centra-se precisamente neste momento, como é que nós podemos apoiar a ação social, e que a ação social, e bem, está a ser aumentado o número de camas. Num ano como este, em que, perante a crise, aumentamos o número de alunos, nós queremos dar resposta concreta a estes assuntos e que não exista aquilo que seja o maior problema para nós, que é o abandono dos jovens, o abandono de um sonho. E passaria ao meu colega António Sousa Pereira.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu, se me permitem, faria aqui alguns comentários dispersos em relação a isto e pegava por este último ponto que falou o professor Fontanhas Fernandes e que tem a ver com o plano de recuperação e resiliência. Se me fizerem uma pesquisa de palavras no documento por ensino superior ou universidades, vão ter a desagradável surpresa de ter 0 vezes a menção a ensino superior, 0 vezes a menção a universidades. E eu penso que isso fica traduzido depois nas linhas que estão no documento, que ignoram completamente o ensino superior. É um documento muito focado na investigação, muito focado nos laboratórios de investigação, mas nós gostávamos muito e pensámos que estamos ainda numa fase preliminar, o documento ainda é um documento que não está fechado, e nós gostávamos muito de poder incorporar algumas soluções para problemas sérios naquele documento. Uma delas é, naturalmente, a questão das residências universitárias, que é um problema que precisa de um plano de fundo que permita avançar com a construção de novas residências. E um outro é um programa que de alguma maneira substitua o que antigamente era o PIDAC e que desapareceu há cerca de 10 anos e que era o que permitia fazer intervenções de fundo nas instalações, fazer manutenção, fazer o reequipamento, fazer a construção e a ampliação. Isso desapareceu há cerca de 10 anos, não foi substituído por nada e neste momento começam as instalações das universidades a dar claros sinais de fadiga. E começa a competitividade das universidades também a reduzir-se muito por via dessa falta de um instrumento real que permita a sua modernização. Mas, como disse o professor Fontainhas, eu acho que isto é passível de ser negociado e incorporado e é isso que estamos a tentar. Em relação a um problema que foi levantado pelo senhor deputado Duarte Marques, que tem a ver com os equipamentos de proteção individual, eu acho que aqui faz falta, sobretudo, clarificar as coisas. E porquê? Porque há uma intervenção do seu secretário de Estado da Saúde que afirmou, e penso que o escreveu, que nada podia ser exigido aos estudantes que não fosse exigido aos médicos que trabalham nos hospitais. E isto, no entender do Ministério da Saúde, significa que o Ministério da Saúde, no fundo, disponibilizou-se para financiar os equipamentos de proteção individual que os estudantes usariam durante a sua presença nos hospitais. Isto porque não é aceitável, do ponto de vista da segurança clínica, que um estudante, por exemplo, use num contexto hospitalar uma máscara que leva de sua casa ou leva da rua. Obviamente tem que usar equipamentos de proteção individual fornecidos pelo hospital, que deem garantias de que tem todas as condições de segurança. Tanto quanto vou percebendo, esta afirmação tem sido objeto de interpretações diversas em diferentes hospitais. Ou seja, há hospitais que realmente estão a fornecer equipamentos de proteção individual aos estudantes que os frequentam, há hospitais onde claramente não estão e estão a apresentar contas às universidades ou aos politécnicos. Eu penso que aqui são mais questões de mal entendido que necessitam de ser clarificadas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Ciência, de maneira a haver um procedimento uniforme, sendo que, na minha interpretação, houve já esta manifestação de vontade do Ministério da Saúde no sentido de participar com os custos de equipamentos de proteção individual dos estudantes que têm de frequentar instalações de saúde, que são, naturalmente, os de medicina, são os de enfermagem, são os das várias tecnologias da saúde, são os estudantes de farmácia que têm que fazer estágios hospitalares, são os estudantes de psicologia que têm que fazer estágios de psicologia clínica, são os estudantes de medicina dentária, que esses aí é que é um problema mais complicado, porque esses, via de regra, fazem a sua prática clínica não em instalações do Ministério da Saúde, mas em clínicas que são da própria universidade, e esses são os que recorrem a equipamentos de proteção individual mais dispendiosos. E, na realidade, para esses não está previsto nenhum suplemento para suportar os acréscimos de custos, tal como não está previsto nenhum suplemento para suportar os acréscimos de custos que decorrem da implementação de medidas para garantir a segurança nas instalações universitárias, sejam elas o gel, as máscaras, os acrílicos, as luvas, as viseiras, etc. Nada disso é objeto de um orçamento suplementar. Eu penso que já foi ultrapassado o tempo, Sr. Deputado.
Muito bem, uma parceria perfeita. Muito obrigado quanto à gestão do tempo e a colaboração também com esta Comissão. Esgotados os 10 minutos do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, nós vamos dar a palavra agora aos representantes, quer o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Técnicos, dos Institutos Superiores Politécnicos, dando nota também que, eu não sei se já foi distribuído um documento a pedido do CSISP, um documento para ser entregue a todos os grupos parlamentares, que tem a ver com o impacto financeiro do novo coronavírus nos politécnicos e escolas não integradas. Se ainda não chegaram, vão chegar, porque foi elaborado e a Comissão agradece desde já este documento a ser entregue, sem exceção, a todos os grupos parlamentares. E eu estou em condições, então, de dar a palavra ao Sr. Professor Dr. Pedro Dominguinhos e, quando muito bem entenderem, à professora doutora Maria José Fernandes. Tenha a bondade, Sr. Professor.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente o Sr. Presidente do Grupo, Sr. Fontinhas Fernandes, bem como o Sr. Professor António Sousa Pereira, eleito recentemente como novo Presidente do Grupo, a quem desejo as maiores felicidades no exercício do cargo. Tentando responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, que agradecemos, nós, recordam, tivemos aqui há cerca de três meses e qualquer coisa, onde apresentámos um documento onde estimávamos em cerca de 10 milhões, à data, os impactos. Aquilo que fizemos foi um update e uma atualização dessas mesmas necessidades e, neste momento, as necessidades estimadas derivadas da aquisição de artigos de proteção individual e de consumíveis de desinfecção para o funcionamento normal das instituições, estimada em cerca de 2 milhões e 300 mil euros. Depois, investimentos realizados para capacitar as instituições de ensino superior com as condições adequadas à nova realidade, onde incluímos acrílico, onde incluímos investimento na área tecnológica para permitir a transmissão online das aulas, porque, como sabem, o número de estudantes por sala de aula foi claramente diminuído face às normas da Direção-Geral de Saúde, estimado em cerca de 3 milhões de euros. Depois, ao nível da ação social, a dois níveis, diminuição da receita e aumento da despesa que tivemos, e também os EPIs para estudantes inseridos em contexto clínico, e portanto isso globalmente estamos a falar de cerca de 13,8 milhões. O documento nós enviámos, já também pedi à assessoria do CSIS para enviar para o Secretariado da Comissão, para poder distribuir em formato eletrónico. Todos esses elementos estão anonimizados por instituição, por cada uma das áreas, e portanto a metodologia foi a recolha, a pedido das instituições, e portanto pode ser solicitada. Como é óbvio, enviámos estes dados para a tutela, para o Ministério, com quem estamos em estreita articulação e com quem temos mantido um diálogo permanente, sabendo de antemão que há aqui diferentes níveis. Ponto número um, a questão das propinas. É importante porque cria uma pressão muito grande sobre a tesouraria das instituições, apesar de nós termos planos de pagamento, isso significa uma pressão sobre as propinas, mas entendemos que é a receita que temos que cobrar e, portanto, entendemos que não está dentro do contrato de legislatura e temos que encontrar os mecanismos para fazer a cobrança das propinas. No caso da ação social, houve uma diminuição muito drástica e que se vai agudizar no próximo ano, resultante da diminuição de quartos que serão disponibilizados aos estudantes e, portanto, entendemos que, apesar de estes dados ou de estas condições não estarem diretamente no contrato de legislatura, e já aqui fazer nota, o contrato de legislatura está a ser cumprido de acordo com os 2%, de acordo com a questão das propinas, ainda não foi feita a transferência para as três instituições que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu, e portanto a indicação que temos do IGF é que serão transferidos nas próximas semanas, e sabemos que sobretudo um politécnico tem muitas dificuldades em pagar os salários de novembro se não forem feitas as transferências, mas as indicações que temos é que serão feitas as transferências inscritas em sede de Orçamento de Estado nas próximas semanas, portanto teremos que acreditar que, como é óbvio, elas serão feitas. E, portanto, entendemos que há aqui um conjunto significativo de despesas adicionais que as instituições incorreram para, naturalmente, garantir o funcionamento normal. E permitam-me fazer essa referência às instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, têm dado um exemplo claro de regresso à atividade letiva, cumprindo os requisitos do ponto de vista da Direção-Geral de Saúde, mas, acima de tudo, como é óbvio, eu estive aqui há cerca de 4 meses, onde era apontado, apesar de todo o apoio que é fundamental do ensino à distância, o ensino presencial, sobretudo no caso dos politécnicos, nas aulas práticas laboratoriais, é fundamental. E, portanto, nós demos esse sinal muito claro e também para ser, eu diria, preciso, nas instalações as regras estão a ser cumpridas e não há problemas de maior dentro das instalações. E apelo aqui mais uma vez ao comportamento individual de cada um de nós e, nesse caso, dos estudantes, para fora das instalações terem comportamentos que sejam muito responsáveis para garantir o funcionamento normal e a não propagação do vírus. Sobre a questão do plano de resiliência, permitam-me dizer que, apesar de a palavra ensino superior nesta parte semântica não estar totalmente escrita, há um conjunto de áreas onde elas existem. Ou apenas 4 ou 5, a questão dos programas doutorais, a questão dos cursos de curta duração, a questão das escolas digitais, das escolas de pós-graduação, que está advertido e está previsto em termos do plano de resiliência. E isto é ensino superior. E, portanto, parece-me é que há duas áreas que me parecem fundamentais que devem ser reforçadas. Uma que tem a ver com a questão das instalações. Há instalações científicas, tecnológicas e também académicas e devem estar devidamente definidas, não apenas o alojamento. Eu aqui o alojamento está previsto uma parte significativa, agora deve ficar clarificado. Eu sei que o plano está em negociação com Bruxelas, mas deve ser, eu diria, construção, porque se vamos através de empréstimos, torna-se muito mais complexo, muito mais difícil dessa mesma concretização. Agora, as instalações académicas parecem-me fundamentais. Depois, parece-me que há uma área que está omissa e que deveria ficar totalmente clarificada, que tem a ver com a questão de um plano tecnológico para a questão do ensino superior. Se é verdade que o ensino básico e secundário teve um investimento de 400 milhões de euros, ter inovação pedagógica, poder... Eu não faço esses comentários, compreenderão. E, portanto, estava eu a dizer que é fundamental, pode ser através das CCDR, dos programas operacionais, do PT 2030, mas é fundamental estar previsto para a inovação pedagógica que entendemos que é essencial para nós podermos avançar. Depois, permitam-me duas ou três questões que não estão previstas no Orçamento de Estado. Eu sei que nós estamos em fase de negociação. Uma tem a ver com o cumprimento de uma recomendação da Assembleia da República. No ano passado, em julho, foi aprovada a Recomendação 115/2019, que recomenda a construção da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. O Orçamento de Estado não prevê verbas para essa construção e eu entendo, sendo uma recomendação do Parlamento, que deve ficar vertido na proposta do Orçamento de Estado para 2021, que me parece fundamental. Reputamos da maior importância a proposta da isenção do IVA no caso dos projetos de investigação. Acho que é importante, está vertida. Entendemos que no caso de obras relacionadas com infraestruturas tecnológicas, com a questão do alojamento, valia a pena olhar para uma taxa reduzida de IVA para, ou isenção, mas naturalmente uma taxa reduzida que garantisse também aqui um apoio. Depois há duas outras matérias, e aqui a minha vice-presidente beneficia deste apoio, que a maior, e o professor Sousa Pereira também beneficia, porque é uma fundação em sede de benefícios fiscais. Quando nós fazemos um donativo, quem faz um donativo pode ser majorado semelhante a uma IPSS. As outras, os serviços de ação social que nós já propusemos há dois anos, das instituições que não são fundação, não beneficiam desse benefício fiscal. O impacto financeiro na sede de orçamento é muito reduzido e, naturalmente, era uma forma de incentivar os alunos, os alunos e também as entidades locais do território a poderem fazer esse donativo, para, sobretudo para a ação social. Depois, parece-me que há uma outra proposta que pode ser interessante, que é, em sede de benefícios fiscais também para as empresas, de majorar quando elas pagam as propinas aos seus funcionários. Nós sabemos que há um déficit claro de qualificação da população ativa e isto era uma forma de incentivar as empresas a comparticiparem nos custos de formação dos seus empregados. E passava agora a palavra à minha vice-presidente, professora Maria José Fernandes, para o tempo que ainda nos resta nesta primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Cumprimento naturalmente todos os presentes e agradeço estar cá. Eu penso que a maioria das coisas já foram aqui ditas. Eu pegaria um bocadinho nas palavras do professor António Sousa Pereira, do Porto, que fala na questão aqui do PIDAC. Eu acho, e também aqui o Pedro também já reforçou esta necessidade que eu acho que as instituições têm, passados estes anos todos, portanto, de consolidação do ensino superior politécnico, de terem programas específicos para a construção. Nós conhecemos instalações já a precisar mesmo de melhorias, de novas instalações, e creio que naturalmente que este plano de recuperação deverá estar muito virado para isto, nomeadamente a questão das residências universitárias também. O Pedro falou aqui na Escola de Saúde de Setúbal, naturalmente não querendo falar especificamente na minha instituição, que é a única instituição do país que não tem uma residência universitária. Portanto, eu acho que é uma das grandes lacunas para a região e naturalmente para os nossos estudantes. Relativamente às questões aqui que também foram referidas, parece-me importantíssima esta questão dos benefícios fiscais, sobretudo nas empresas, e quando o próprio programa portanto, o Plano de Recuperação e Resiliência fala tanto na formação de adultos, e é uma das grandes objetivos para 2030, a formação de ativos. E esta questão de as empresas que apostarem na formação, e nós nesta formação específica de curta duração promovemos muito a reconversão de ativos, seria importante. Nós temos aqui alguma coisa para majorar o investimento, no fundo, que acaba por ser feito. E naturalmente também corrobora aqui a questão do IVA, que eu acho que nós recuperarmos o IVA do investimento que fazemos em obras seria importantíssimo, até como também foi referido, numa taxa reduzida. Sr. Presidente, era só para reforçar aquilo que já foi dito.
Obrigado, Sra. Professora, e pelo uso parcimonioso do tempo também. Dou só uma nota de rodapé relativamente à comunicação. Pode ser feita nas condições em que estamos, pode ser feita sem máscara, mas se por opção entenderem que querem falar com a máscara, sem máscara naturalmente que se ouve melhor e é mais fácil para os seus deputados e os seus deputados acompanharem a audição, quer presencialmente, quer por videoconferência. Nós estamos agora em condições de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Tiago Xavier Martins. Sr. Deputado, tenha a bondade, só lembro, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava naturalmente de cumprimentar os senhores representantes do Grupo e do CISP, dando naturalmente também aqui um cumprimento especial ao Sr. Presidente eleito e ao Sr. Presidente cessante do Grupo. E, de facto, nós temos hoje a nossa primeira audição desde a retoma do ensino presencial, pelo menos durante este ano letivo. E todos nós reconhecemos que é um ano letivo particularmente desafiante, e eu acredito que as nossas instituições têm, de facto, tido um trabalho muitíssimo significativo para se conseguirem adaptar. E, obviamente, que esta mesma dificuldade, estes mesmos desafios têm, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, motivado a nossa maior preocupação, o nosso maior acompanhamento, mas dizer também que, neste quadro particularmente exigente, em que nós sabíamos, naturalmente, também que as instituições estariam sob maior pressão, parece-nos que a resposta que tem sido dada, ou pelo menos os resultados obtidos, têm sido obtidos em contraciclo com a crise que nós vivemos. E sobre esta matéria há dois indicadores que nos parecem particularmente relevantes. Primeiramente, o nível do aumento dos alunos, que quando se previa exatamente o contrário, ou seja, nós tivemos o número de candidatos e de estudantes já colocados no âmbito do concurso nacional de acesso em 2020 com os valores mais elevados desde 96, ao mesmo tempo que temos também, quando se previa uma situação particularmente complexa, um reforço de financiamento do sistema muitíssimo significativo. Ora, há aqui uma questão que nos parece importante, porque é inevitável que esta audição, embora esteja fora do quadro da discussão do Orçamento do Estado, tenha também aqui um grande pendor relacionado com esta mesma discussão, com este mesmo documento. Mas é para nós também muito importante que, tendo a oportunidade de ouvir os nossos representantes do Grupo e do CISP, nós possamos dar aqui duas notas fundamentais. Porque, em nosso entender, primeiramente, nos parece incontestável que tem sido cumprido o contrato de legislatura e, em segundo lugar, que tem havido um cumprimento rigoroso do Orçamento do Estado deste ano e que, por isso, nos parecem duas questões que são, para nós, basilares e que nos parecem fundamentais para conseguirmos abordar devidamente o Orçamento do Estado para o próximo ano. E, neste contexto, a propósito da proposta do Orçamento do Estado para 2021, eu gostava, precisamente, de evidenciar dois eixos que enquadram aquilo que foi o ano 2020. Primeiramente, o reforço do investimento no alargamento da base social de apoio ao ensino superior, uma questão muito importante para o cumprimento das missões das instituições de ensino superior, uma questão absolutamente central. Houve um crescimento sustentado no número total de estudantes, que aliás acompanha o crescimento que temos tido desde 2015, o reforço da ação social escolar no ensino superior, que aliás prevê que continue em 2021, tivemos a fixação da bolsa mínima pela primeira vez superior ao valor da propina máxima, temos o aumento do limiar de elegibilidade das bolsas de estudo, o aumento do complemento de alojamento, tivemos a implementação do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, incluindo também, neste caso, a diversificação da oferta de alojamento com o reforço das camas protocolares, e tivemos também uma despesa total em investigação e desenvolvimento em Portugal, que atingiu um novo máximo histórico em que ultrapassámos a barreira dos 500 milhões e que prevemos também que este ano consigamos manter este crescimento sustentado. Sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2021, no pouco tempo que me resta. Nós, assumindo este histórico, temos aqui várias questões que nos parecem relevantes. E, primeiramente, importa-nos evidenciar o aumento do valor total do valor da dotação das instituições, tanto universitárias como politécnicas, no valor de 2%, ou seja, 6% no total, que correspondem a 4% de compensação que tem que ver com o PREVPAP e as propinas, e 2% de aumento líquido, e temos também um reforço para todo o sistema de ensino superior de 1,9%. Ou seja, nós falamos de um reforço de 1,9% para todo o sistema de ciência e tecnologia, dentro do sistema um aumento total de 6% para as instituições de ensino superior, que cumpre precisamente com o contrato de legislatura e que estabelece que as dotações são acrescidas anualmente em 2% dos montantes necessários para fazer a compensação das alterações legislativas. E parece-me que esta questão está particularmente visível na proposta do Orçamento do Estado e que, genericamente, nos faz também ter uma apreciação muito positiva da proposta que foi apresentada sobre o Orçamento do Estado para 2021. Gostava de aproveitar também para colocar três questões, para terminar a minha intervenção, e gostava de me pronunciar sobre três aspectos muito distintos. Primeiramente, sobre o relatório do CISP que nos chegou há minutos. Eu não sei se já houve oportunidade de reunir com o Sr. Ministro sobre estes números, mas eu vejo aqui um ponto F que eu pedi aqui a alguns esclarecimentos adicionais, que fala do decréscimo da cobrança de propinas, que é um aspecto que causa grande pressão de tesouraria nas instituições. Eu gostava de perceber exatamente em que é que se consubstancia esta pressão de tesouraria, uma vez que houve uma antecipação da receita em julho, e se prevê que haja também uma antecipação da receita em novembro, mesmo prevendo que as instituições fossem capazes de cobrar nesse mesmo mês todas as propinas, o que objetivamente nunca acontece. Sobre as questões que foram aqui evidenciadas sobre o CRUP, que dizia, houve aqui uma menção que de facto o Plano de Resiliência não tinha menções à ciência. Eu gostava de pedir ao Ensino Superior, eu gostava de pedir um comentário, precisamente tendo por base aqui aquela que é a nota que nos foi enviada pelo Ministério da Ciência, sobre aquilo que aqui nos é dito na página 5, que fala Programa de Recuperação e Resiliência, Agendas Mobilizadoras de Inovação e Industrialização, incentivo inicialmente proposto, 930 milhões. Missão Interface, incentivo inicialmente proposto, 186 milhões. Alojamento Estudantil, incentivo inicialmente proposto, 375 milhões, incluindo empréstimos. Impulso Jovens STEAM, incentivo inicialmente proposto, 140 milhões. Impulso Adultos, incentivo inicialmente proposto, 120 milhões. Para perceber efetivamente o que é que de facto não está a correr bem neste plano de resiliência para podermos alterar. E, por fim, questionar o Grupo UCSISP sobre este orçamento, uma vez que há um aumento de 6%, mas há aqui uma interpretação de que ainda é necessário haver um reforço adicional, e a minha questão é de qual é a percentagem de aumento que considera o Grupo UCSISP que é necessário para que o orçamento tenha, facto, o nível de ambição que as instituições aqui apresentam. Muito obrigado.
Muito bem, agradeço a gestão do tempo conforme previsto, naturalmente, e tenho que ir chamando a atenção que quando o tempo está ultrapassado mais que o razoável. Eu agora ia dar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e penso que nos está a acompanhar, já comunicou connosco também, o Sr. Deputado Luís Monteiro. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Muito boa tarde. Tenha a bondade. Eu recordo só os 5 minutos, só como mera lembrança, para poder utilizar à vontade, desde já. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a delegação do CRUP e a delegação do CSISP e agradecer a exposição inicial que fizeram em resposta às questões do Partido Requerente, porque nos abrem aqui umas possibilidades de discussão importantes sobre os novos tempos que o ensino superior vive em Portugal. Sobre justamente o financiamento, há um conjunto de matérias que o Bloco de Esquerda gostaria de colocar nesta audição que temos agora na Comissão de Educação e Ciência sobre as novas modalidades, não só pedagógicas, que estão a ser implementadas devido à impossibilidade de termos todos os alunos ao mesmo tempo a ter aulas presenciais, mas também daquilo que foi a reorganização do modelo de ação social, nomeadamente para dar resposta a situações de alojamento, mas também de apoio psicológico aos alunos. Nós sabemos que a discussão para o Orçamento de Estado de 2021 alterou substancialmente devido à pandemia e, por isso, há um conjunto de matérias que necessitam de ser acauteladas e que os senhores reitores e o senhor Presidente Politécnico já teve a oportunidade de colocar até aqui em cima da mesa. Os gastos acrescidos que existem na compra do material que é necessário para combater a Covid-19. A par desses gastos que todas as instituições de ensino superior estão neste momento a levar a cabo, questionava também se houve ou não houve, da parte das instituições de ensino superior, contratação de mais recursos humanos, sejam eles docentes, sejam eles recursos humanos não docentes, nomeadamente, por exemplo, funcionários da limpeza ou também investigadores, no sentido de, no desdobramento das turmas que estamos neste momento a viver na maioria das instituições de ensino superior, como é que esse desdobramento de horários foi acautelado, no caso de não terem sido contratadas novas mais recursos humanos para dar resposta a isso. Na questão do alojamento, nós tivemos, é verdade, um decréscimo de camas disponíveis nas residências já existentes pelas normas que a DGS indicou. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de dar a sua opinião sobre as regras que a DGS criou, porque, na verdade, achamos que não são as mais cautelosas. A garantia de 2 estudantes por quarto, quando a cabeceira da cama está, as duas cabeceiras estão divididas por 2 metros de distância, parece-nos pouco para aquilo que é uma realidade que já se está a sentir no ensino superior, um conjunto de surtos e do aumento do número de casos junto dos estudantes do ensino superior público, mas independentemente disso, é realmente necessário um investimento maior e mais rápido naquilo que é a construção de mais residências e, portanto, acho que nisso estamos todos de acordo. Só não estamos de acordo numa matéria, que é a matéria dos empréstimos. Vai ser muito difícil, numa altura de pandemia, em que há uma sobrecarga natural em cima das instituições de ensino superior com custos acrescidos, justamente estes custos que eu dizia aqui, que se coloque nas instituições de ensino superior a possibilidade do empréstimo. Nós compreendemos que essa é uma das modalidades do novo quadro de fundos comunitários a que o Governo e o Estado português estão a negociar neste momento em Bruxelas, mas parece-me evidente que sem uma garantia estável daquilo que é o financiamento 100% garantido por parte do Estado e não numa lógica de empréstimos, essa sim é que devia ser o modelo para a construção de novas residências, senão vamos ter situações em que as instituições, muitas das vezes, mais precisam dessas mesmas residências, têm saldos orçamentais negativos e precisam desse apoio e, portanto, estaremos sempre numa situação muito difícil para dar resposta a isso. E terminarei, já sei que o tempo está, se esgotou, há um problema que o Sr. Reitor da Universidade da UTAD colocou aqui e que é evidente, a modernização dos serviços de ação social. Nós talvez há uns anos atrás fizéssemos o debate sobre os serviços de ação social, essencialmente naquilo que era o apoio às bolsas de ação social, que continua a ser a grande resposta para milhares de alunos no país. Mas a pandemia trouxe novos desafios, nomeadamente o desafio da saúde mental. E pergunto não só aos senhores reitores, mas também ao senhor presidente do Politécnico, se não estaremos no momento de, nessa fase de modernização da prestação dos serviços de ação social, de incluir aqui a saúde mental como uma dessas prioridades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Não ultrapassou muito tempo, ainda não tinha esgotado quando comunicou, ainda não tinha esgotado o tempo que tem direito, mas vamos passar agora e de imediato ao grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, e à senhora deputada Alma Rivera. Tenha a bondade, senhora deputada, em 5 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores representantes do grupo e do CSISP, agradecer a vossa presença e os contributos, a experiência que aqui nos trazem, que são determinantes para a tomada de decisão e para a clarificação daquilo que nós entendemos que devem ser as prioridades e os investimentos na fase em que estamos. Nós vivemos tempos atípicos que se somam a uma situação que não era fácil, que já era de difícil equilíbrio, resultante de opções tomadas até ao momento e que se prendem com um subfinanciamento crónico do ensino superior. O problema estrutural, e nós não podemos fugir a essa questão, na perspectiva do PCP, não está só no montante, está também no modelo de financiamento. Perante todos os problemas que se têm verificado, esta parece-nos uma temática a que não podemos fugir, desde logo porque estes problemas de tesouraria que aqui falamos, que têm a ver com a quebra de receitas, tanto a nível de propinas como a nível de serviços de ação social escolar, se devem ao modelo que temos. Se não fosse o modelo, não teríamos esta realidade. E, portanto, insistimos na premissa de alterar o modelo de financiamento do ensino superior, responsabilizando o Estado por uma função que é sua, pela assunção de um financiamento integral, sem propinas, sem imputação às instituições e acabando com estes critérios que hoje estão na base do modelo. Mas, mais do que nunca, nós insistimos numa proposta que temos feito e voltamos a sublinhar a sua necessidade, não só via o aumento do orçamento via orçamento de Estado, portanto um modelo que consagre este aumento, que mesmo havendo de facto alguns aumentos na dotação ao longo dos últimos anos, estão muito aquém daquilo que são as necessidades existentes, mas também um modelo que consagre uma outra metodologia com base na objetividade das necessidades e não sujeita à discricionariedade das opções de quem vai tutelando a área e, portanto, insistimos num modelo que tenha em conta as necessidades de funcionamento, de desenvolvimento e possa também assegurar uma planificação daquelas que são os investimentos que as universidades e os politécnicos tenham de fazer. Posto isso, quando defendemos A redução das propinas, ou quando propomos medidas excepcionais, propusemos medidas excepcionais para fazer face ao drama social vivido em consequência da pandemia, é para nós muito importante que fique ponto assente a necessidade de que essa transferência seja feita e, portanto, se folgamos em saber que, tendo recebido a tranche, neste momento esta não é uma dificuldade. No entanto, registamos a preocupação relativamente aos tempos em que essas transferências ocorrem e também por aí gostaríamos de obter a opinião, tendo em conta a diferença entre a realidade financeira das instituições. Uma outra questão, e se calhar é aquela central nos dias que correm, tendo em conta que começamos a conhecer o Orçamento de Estado para 2021. Nesta fase é preciso perceber se ele faz frente ao acréscimo de despesas com as necessidades de limpeza, de aquisição de materiais, de EPIs. Em julho apontava um valor parcial de 3,7 milhões. Entretanto, esta apreciação é mais apurada e perguntava também relativamente à realidade do ensino universitário, se tem esse... qual é o valor, mas também tem que fazer frente a medidas de combate ao abandono escolar, ao insucesso, a esta emergência social que se vive, uma emergência que é também de saúde mental, à necessidade de combater os elevados níveis de precariedade no ensino superior e, portanto, contrariar a proliferação dos contratos a termo, mas também as bolsas, a situação das bolsas de investigação, as subversões dos estatutos da carreira, por aí fora. E, portanto, isto existe tudo um reforço muito substancial e de facto, aquilo que a nós aqui nos interessava perceber, sabendo que há atrasos significativos no ponto na perspectiva da ação social escolar e, em particular, do plano de alojamento, que não contemplam aquilo que nós entendemos que é a solução, que é a construção de novas camas e não apenas camas temporárias, nós gostaríamos de perceber qual é a percepção que fazem, numa fase que é certamente pueril da discussão, se face à quantidade de anúncios e de medidas previstas que são desenroladas no relatório de apoio aos alunos, de valorização dos professores, da investigação, de mais infraestruturas, portanto, há um rol de boas intenções. O que nos parece depois concretamente, e era isso que aqui gostaríamos para terminar de questionar, era se, havendo apontando-se um reforço de 4% no total, se isto não é curto. Portanto, para tanta coisa, para tantos objetivos e para tantas metas, se a manta não é de facto curta e deixando destapadas muitas necessidades. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Eu passava de imediato ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do Grupo e do CISP, não podendo deixar de fazer os agradecimentos em nome do Grupo Parlamentar do CDS ao Sr. Presidente do Grupo cessante e desejar os maiores sucessos ao seu sucessor aqui presente também. Dito isto, pelo facto de já aqui estar há uns anos, enfim, alguns, não muitos, mas alguns, e de acompanhar desde o início da minha presença aqui no Parlamento a celebração dos contratos de legislatura, confesso que chega este momento orçamental sempre aqui num paradoxo. Portanto, não sou tão positiva quanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sem grande surpresa. Também não sou tão negativa quanto o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também sem grande surpresa. Mas o meu paradoxo é este. Vamos lá ver, nós conhecemos do... Ouça, Sr. Deputado, que eu acho que até vai gostar do que vou dizer. Nós conhecemos no setor do ensino superior, seja universitário, seja politécnico, problemas prévios relacionados com a lógica do financiamento às instituições. Sabemos que é baseada no histórico e sabemos que isso faz com que haja pontos de partida que obviamente condicionam os níveis de financiamento atuais. Pronto. Por exemplo, até como aqui foi dito, que não contemplam o que seja, por exemplo, a amortização dos edifícios ou o desgaste dos edifícios, para não falar do parque informático ou outras realidades, e, portanto, aquilo que é transferido às vezes nem cobre a totalidade dos gastos operacionais, por exemplo, com os recursos humanos. Pronto. Mas, por outro lado, sabemos todos disto, mas, por outro lado, os senhores reitores e os senhores presidentes do Politécnico assinaram contratos de legislatura com a tutela, já pela segunda vez, portanto não se pode dizer que tenham ido ao engano, não é? É a segunda leva de contratos que assinam, e eu fico com muita dificuldade em poder defender uma causa que os, e passar por cima da letra das vossas próprias assinaturas. Pronto. E deixa-me aqui isto num problema, porque, bem, deixa-me a mim, imagino que deixe aos senhores num problema maior, mas o problema é este. Dizem, que eu leio no Orçamento de Estado sobre aquilo que é o compromisso do Governo em relação ao financiamento das instituições de ensino superior, cumpre exatamente aquilo que está nos contratos de legislatura, um aumento de 2% e o ressarcimento da diminuição das propinas e da integração do âmbito pré-FPAP. De facto, isso era o que estava no contrato de legislatura, portanto, eu fico com muito pouca margem para dizer que falta financiamento, a não ser, naquilo que trazem aqui hoje, que tem a ver com tesouraria. Isso não será bem uma necessidade de financiamento. Presumo que isso seja um tema até negocial com o Ministério na definição dos prazos de pagamento, porque no caso das propinas, nós aprovámos aqui na Assembleia uma repartição por parte dos alunos de qual é que devia ser o pagamento das propinas. Portanto, deve ser fácil ajustar com o Ministério as transferências para corresponder. Presumo que isso seja um tema negocial que têm com o Ministério. Temos depois o tema do Covid, e isso sim é um tema novo e relevante. Aquilo que eu leio na proposta do Orçamento, e confesso-vos que ainda só li na diagonal, e hoje as 123 páginas da nota explicativa já na segunda versão também não me permitiram ler com a atenção devida, mas lá encontro aqui 11,3 milhões para fazer face, de contingência para fazer face ao Covid. Pergunto se isso é suficiente ou se fica aquém. Eu não tenho capacidade de fazer essa aferição. E sim, compreendo a necessidade de um PIDAC, de um programa semelhante ao PIDAC, que mas que faz sentido que não entre necessariamente no orçamento, que possa entrar ou no programa de resiliência ou nos fundos comunitários, no programa de fundos comunitários normal. E isso acho que sim, que devemos trabalhar nisso, porque percebo inteiramente a realidade. Mas percebem que o meu ponto, percebam de resto, que o meu ponto de partida na discussão orçamental, no caso das instituições de ensino superior, tem esta limitação. Não sei como, se não discutirmos o financiamento ab início, é difícil ter uma discussão diferente do que esta que vos estou a descrever aqui. Eu acharia importante ter essa discussão sobre o sistema de financiamento, até porque, como disse a senhora deputada do PCP, nós há pouco tempo discutimos aqui iniciativas legislativas, mais uma vez para descer as propinas, ou para as fixar, também agora no segundo ciclo, abriu-se esse precedente no que diz respeito ao segundo ciclo, e eu acho que esse tema tem que ser tratado, porque os graus de liberdade que os senhores têm para gerir as vossas casas começam a ser afetados, embora com uma margem pequena ainda, mas abriu-se essa porta. E nós nas negociações do orçamento já não é a primeira vez que aparecem essas descidas a meio. E, portanto, acho importante que, a par destas conversas sobre propinas, tenha uma conversa séria sobre o financiamento desde o início, porque senão acho que as coisas não vão quadrar e as vossas vidas, e no final do dia, dos vossos alunos e dos vossos corpos docentes, estarão bastante dificultadas. Para terminar, gostava de falar no tema do alojamento, porque acho que este ano também não é um assunto fácil, com o ensino à distância, que mesmo assim foi adotado em muitas instituições, e portanto com o facto dos alunos deslocados não terem que estar todas as semanas ou todos os dias de uma semana na geometria das instituições, na geografia das instituições, faz com que a gestão das vagas também seja complicada nas residências públicas, e portanto eu não sei muito bem como é que estão a fazer, há ou não há falta de camas nas residências públicas, e sobre a contratualização que foi proposta pelo Governo. Eu gostava de saber se entendem que chegou a tempo, que os protocolos foram entregues nas melhores condições, se há problemas práticos para os executar e, sobretudo, se há resultados dessa via de tentativa de acompanhar os alunos deslocados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu só vou agora perceber se há mais alguém, ou algum grupo parlamentar dos que compõem a 8ª Comissão, se vai intervir. Naturalmente irão registar a auscultação desta audição através dos meios que a própria Assembleia permite, audiovisuais, porque está a ser gravada a sessão. E eu então voltava ao princípio, que era a intervenção do grupo parlamentar requerente desta audição, a quem eu convidava a usar da palavra, e lembrando que nesta parte final da audição, conclusiva, tem 3 minutos o grupo parlamentar requerente do PSD e a senhora deputada Isabel Lopes. É assim? Tenha a bondade, senhora deputada, lembro só 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os representantes do Grupo e do CISP. Nesta fase em que temos em mão o Orçamento de Estado para 2021, o Grupo Parlamentar do PSD quer agradecer a vossa presença e os vossos contributos na vossa intervenção inicial nesta audição. Já muito foi dito, mas ainda tenho algumas questões para vos colocar. Para o PSD há duas grandes preocupações em torno do financiamento das instituições de ensino superior, que são elas a renovação do corpo docente e a modernização de infraestruturas e equipamentos pedagógicos. Deste segundo ponto, já aqui falaram e realmente disseram que era necessário um segundo PIDAC. É uma hipótese e teremos isso em consideração. Relativamente ao primeiro ponto, o corpo docente é envelhecido e não podemos esperar que todos cheguem à reforma para ser substituído. É necessário, então, um orçamento para contratar novos docentes, enquanto os docentes mais antigos ainda permanecem nas instituições. Para além disso, todas as instituições têm edifícios e equipamentos com dezenas de anos que devem ser, então, modernizados. É também a nossa opinião. A questão que vos coloco é que se consideram que o reforço do orçamento às instituições de ensino superior chega para compensar as progressões do pessoal docente e não docente e a quebra das receitas das propinas. Propinas que foram obrigados a baixar o valor imposto. Já agora, pedia também para responderem à questão do deputado Duarte Marques relativamente às propinas no que concerne à compensação nos próximos anos. O Governo aprovou, este é outro assunto, aprovou em 2018 a nova lei de graus e diplomas, que abriu portas para que os politécnicos pudessem administrar doutoramentos. Mas realmente acho que foi uma promessa não cumprida, que só durou 2 anos. Pois que, ultimamente, o seu Ministro do Ensino Superior disse que realmente não era prioritário este assunto. Contudo, nas metas previstas para o Orçamento de 2025, está referenciado que se pretende reforçar a formação doutoral de recursos humanos em todas as áreas do conhecimento, atingindo 4 mil novos doutorados por ano até 2030. O que sabemos é que a formação doutoral esteve estacionária na última década em cerca de 2 mil doutorados por ano. Este número fica ligeiramente abaixo, 10% da média da União Europeia. Agora, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pretende duplicar este número em 10 anos, superando o máximo da União Europeia. Outra das metas do Orçamento de Estado para 2021 é reforçar as condições para aumentar o número de jovens a frequentar o ensino superior, atingindo 60% dos jovens de 20 anos até 2030. Ao que sabemos, em licenciaturas, Portugal tem mais jovens que países vizinhos como a França, a Espanha e a Itália. A questão que vos coloco é: não deveríamos reforçar o número e a qualidade dos CETESPs para dotar o país de quadros intermédios? Outra questão...
Concluído, por favor.
Já estou a terminar, Sr. Presidente. Outra questão é que com a entrada agora quase direta no ensino superior, nas licenciaturas, com a nova via de acesso dos estudantes do profissional, como ficam os cursos de curta duração? Não terão um fim anunciado? Muito obrigada.
Obrigado e obrigado também pela compreensão, Sra. Deputada Isabel Lopes, relativamente à questão sempre habitual do tempo. Vamos agora para a fase conclusiva da audição e vamos ouvir, para naturalmente responder a um conjunto diversificado de questões que foram colocadas pelos vários grupos parlamentares e pelos seus deputados e pelas suas deputadas. Eu dou a palavra, quer ao atual e ao anterior responsável do grupo, professor António Sousa Pereira e professor António Fontinhas Fernandes, que é o primeiro a iniciar a intervenção. Tenha a bondade,
Muito obrigado,
Sr.
Presidente. e agradeço todas as intervenções, todas elas da maior pertinência para quem trabalha diariamente nas instituições de ensino superior. E eu começaria a tentar responder de uma forma global, mas começaria pelo seu deputado Tiago Estevão Martins, que efetivamente parece que há um confronto com a ideia do grupo parlamentar do CDS. Portanto, nós não estamos arrependidos de assinar o contrato de confiança, porque isso, a partir da palavra confiança, significa que há confiança no sistema. Vimos aqui apresentar algumas sugestões de como melhorar ainda mais os resultados que este ano existiram. Portanto, num ano de pandemia, aumentamos o número de estudantes no ensino superior, e o que é que teria acontecido se isso não tivesse, na realidade, se não fosse a realidade? Ou seja, o que é que nós faríamos aos jovens deste país, metê-los em casa, confinados? Portanto, houve uma resposta por parte das instituições, o país respondeu, mas acho que poderíamos ainda fazer mais. E por isso é esse o nosso entendimento. É evidente que sobre o plano de recuperação, como estamos numa discussão pública, faz todo sentido dizer como é que podemos afinar, quer em matérias aqui, face à ausência de PIDAC, e percebemos que o país não pode inventar mais orçamento de Estado, nós sabemos que é escasso e, portanto, que não chega para toda a nossa ambição, mas as questões da modernização de infraestruturas científicas e, principalmente, da modernização de ensino face aos desafios com que nos debatemos, que ainda era possível melhorar aqui, e também clarificar a questão do alojamento ao nível do Parque Público de Habitação Acessível, para onde nos remete o documento. O Sr. Deputado Luís Monteiro coloca aqui questões que parecem secundárias, mas não são. Efetivamente, as próprias unidades de saúde locais nos colocam a questão das instituições assumirem novas responsabilidades em matéria de ação social. E estou-me a referir concretamente aos grupos de apoio psicológico. Durante a pandemia, e mesmo agora que este ano começamos no presencial, mas no ensino misto, e portanto há que assim criamos dia a dia, as instituições têm que ter uma estratégia para como garantir o presencial, o ensino presencial, mas isto exige a criação de grupos de apoio psicológico na ação social. Ou seja, a ação social não se pode limitar a alojamento, a alimentação, tem outras dimensões. A questão da Sra. Deputada do Partido Comunista, todos nós sabemos que há um claro subfinanciamento do ensino superior em Portugal. Este basta, é um dado comparativo com a União Europeia, portanto basta comparar os dados internacionais, e remetia aqui para uma questão que acho relevante, que é, agora que temos um crescimento do número de estudantes, que houve do alargamento da base social de apoio, em que a resposta veio tanto dos politécnicos como das universidades, e refiro-me aos alunos provenientes do profissional e também este crescimento nos CETESPs, o mais importante é que se não traduza em maior abandono e qualquer tipo de discriminação. E nós estamos cientes que esse trabalho tem que ser feito e é um trabalho diário. À Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu percebo que o documento é extenso e que exija tempo para refletir, porque nós também o achamos e que exige esse tempo. A questão do contrato de confiança, eu considero que foi uma boa decisão por parte do Conselho de Reitores, porque à partida significa que durante esta legislatura temos um sinal de estabilidade. E isso era muito importante. O que nós estamos a falar é de um ano anómalo. E eu incidi a minha intervenção relativamente à intervenção do Sr. Deputado Duarte Marques, a questão da ação social. Porque os serviços de ação social são aqueles serviços que têm maiores problemas de tesouraria, porque são unidades autónomas. Nós não podemos estar a transferir dinheiro de saldos para acorrer a necessidades de tesouraria da ação social, porque pode pôr em causa algo que aqui não foi dito, que é o cumprimento dos fundos comunitários. As instituições estão em uma taxa elevada de execução, e este é um problema do país, e nós não podemos abandonar determinados projetos que temos em curso. Eu deixava aqui uma nota a todos os deputados, de maneira simples, como o grupo também não vem aqui só reivindicar, a pedir, mas que era possível fazer coisas simples, se existisse melhor comunicação, quer aqui dentro entre os partidos políticos, quer com a própria comunicação social. Dava-lhes um exemplo de uma lei de 2017, a Lei 71. Entende esta lei que o preço máximo de um alojamento de um bolseiro é de 76 euros. Estamos a falar de 17,5% do IAS. É evidente que politicamente não parece correto dizer vamos aumentar o alojamento dos bolseiros. Nós não vamos aumentar os alojamentos dos bolseiros. O custo da exploração aqui em Lisboa andará, e no Porto, andará na casa dos 160, 170. Portanto, estamos a falar de pagar, o Estado pagar aos bolseiros 76, e porque é que nós não nos aproximamos do custo de exploração? Era algo a refletir, e vocês vão perguntar, mas então como é que o país vai entender? Os estudantes vão pagar mais? Vão pagar Zero. O Orçamento de Estado vai ficar sobrecarregado? Não, senhora deputada. Quem é que vai pagar? Nós estamos a utilizar fundos de ação social e claramente fundos europeus e claramente este programa aponta nesse sentido. Quer reforçar a ação social. Eu penso que aqui, se existisse um entendimento parlamentar e que depois soubéssemos comunicar com o país, que poderíamos reforçar os serviços de ação social, principalmente numa altura, e foi colocada aqui a questão da necessidade de cumprir as normas da Direção-Geral de Saúde. Por exemplo, na minha instituição, a redução do número de camas foi de 30%. É evidente que a receita é menor. E também existem outras camas que têm estado disponíveis para, sem custos, têm que estar completamente paradas para, no caso, existir alunos infectados que têm que ser rapidamente retirados e colocados em segurança. E as instituições estão a fazê-lo. Portanto, há aqui questões que eu deixaria aqui para a vossa análise futura e dizer aqui ao Sr. Deputado Duarte Marques, que fez aqui com a Sra. Deputada Isabel Lopes, dizer se 2% é suficiente. Foi o aumento possível, extra os compromissos de propinas e do emprego científico, claramente este documento nos remete. Houve um esforço por parte da FCT para regularizar determinados vínculos, tudo isso. Simplesmente, hoje, a dinâmica do ensino superior está a ser cumprida, estamos a crescer e é evidente que nos próximos anos temos que pensar que este é o caminho. É preciso investir no ensino superior, é preciso aumentar a dotação e que esta margem possa ser superior. É evidente que existem assimetrias com as instituições, mas a nossa grande preocupação hoje é como também, até ao final do ano, mantermos o equilíbrio financeiro ao nível da ação social. E eu passaria ao meu colega António Sousa Pereira.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por dar uma resposta inequívoca à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. À pergunta de se o Governo está a cumprir o contrato de confiança, a resposta é inequívoca. Está. O que acontece é que há um conjunto de circunstâncias novas que não existiam na altura em que este contrato foi assinado. Há um conjunto de novas oportunidades que resultam do facto de haver um plano de recuperação e resiliência, e eu acho que as universidades devem também ser abrangidas pelos benefícios que resultam desse plano de recuperação e resiliência. Em relação a uma afirmação da Sra. Deputada do PCP, relativamente ao reforço do orçamento, eu gostava de dizer que há aqui diferentes perspectivas. O copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Na perspectiva das universidades há um reforço de orçamento de 2%, na perspectiva do Governo há um reforço de orçamento de 6%. Mas, efetivamente, as universidades só recebem 2%, porque o outro é dinheiro que já vai com destino predestinado, que não é dinheiro que vá para o bolso das universidades ou que elas possam gerir, seja de que maneira for. Mas isto são perspectivas que, naturalmente, são diferentes, como não podia deixar de ser. Relativamente ao desafio que o Sr. Deputado Tiago Martins lançou, relativamente ao plano de recuperação e resiliência e às medidas que vêm neste documento, eu gostava de dizer o seguinte: nós o que queremos é discutir este documento e queremos que as universidades apareçam aqui de uma forma que não seja enviesada ou subentendida. Porque quando nós olhamos para aqui, Sr. Deputado, vemos o ponto 1, agendas mobilizadoras de inovação e industrialização. Se o Sr. Deputado ler isto é para as empresas, não é para as universidades. O ponto 2, missão interface, laboratórios colaborativos, pela própria organização dos laboratórios colaborativos. Os laboratórios colaborativos têm uma maioria das empresas e todo o dinheiro que seja colocado nos laboratórios colaborativos é colocado nas empresas e não nas universidades. No alojamento estudantil, confesso que não entendo isto do empréstimo. Não sei se é para ser um empréstimo contraído pelo Governo para criar um programa de construção de residências, ou se o que está na calha é serem as universidades ou os politécnicos a endividar-se neste fundo para construir as residências. Não faço ideia. Mas isto são coisas para discutir. O Impulso Jovem de STEAM, claramente, é um dinheiro para fornecer bolsas a jovens e não é para pôr dinheiro nas universidades. O Impulso Adultos, efetivamente, aqui pode ser, precisa de ser clarificada. Não tem, por isso é que eu disse que não tinha. Como diz?
Essa abertura, eu agradecia que
é assim,
caminhássemos
não, queremos,
para
queremos. Não, é para aplicar, mas este não vai ser aplicado pelas universidades.
É que está, o tempo das perguntas já se esgotou, está na fase
conclusiva. O senhor professor pode continuar, ainda tem tempo.
Sim, dentro dos pontos que estão aqui, obviamente que tudo isto, eu penso que este é um documento que está ainda numa fase, pelo menos o Sr. Primeiro-Ministro afirmou isso em Bruxelas, que era um documento ainda provisório, e portanto achámos que isto é passível de ser negociado, e é isso que nós entendemos e que vamos pedir para fazer e para negociar. Relativamente ainda a umas questões que foram colocadas sobre as propinas, eu gostava de dizer o seguinte: até agora a diminuição das propinas tem sido incorporada no valor do Orçamento de Estado. É que não é necessário negociar ano a ano, porque quando se considera o valor do Orçamento de Estado anterior, esse valor já incorporou a redução que se devia ser compensada desse ano e, portanto, passou a fazer parte do definitivo. Portanto, eu acho que essa não é uma questão neste momento. Agora, em relação à diminuição última, há aqui uma parcela que vai ter que ser incorporada, mas aquilo que o histórico das negociações com o Ministério nos tem mostrado é que isso é incorporado e deixa de ser assunto porque passa a ser parte da base na qual é calculado o Orçamento de Estado. Portanto, muito não bem, é necessário todos os anos estar a acrescentar esse valor, porque esse valor é incorporado normalmente. Muito a bem. Minha interpretação é que ele está garantido e, portanto, muito não bem. Tenho indicação ao contrário. A indicação que tenho é de que agora, durante o mês de novembro, vai ser transferido para a Universidade a segunda tranche compensatória da redução de propinas.
Muito bem.
E, portanto, nesse aspecto, acho que não há razão para haver aqui qualquer questão.
Muito bem. Efetuada a intervenção dos representantes do grupo, nós íamos dar agora a palavra ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e ao professor doutor Agostinho Pedro Dominguinhos e a senhora professora doutora Maria José Fernandes. Podem-nos dar a palavra, como muito bem entenderem. Vai começar, naturalmente, o professor doutor Pedro Dominguinhos. Tenha a bondade.
Muito obrigado.
Só 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós repartiremos a nossa intervenção tentando responder pergunta a pergunta e depois fazendo uma intervenção mais global. Sobre a questão do orçamento e sobre a questão do contrato de legislatura, eu negociei orçamentos há quase 10 anos. E se há uma vantagem nesses orçamentos, e nós, quer eu, quer o professor Fontinhas Fernandes, tivemos a oportunidade de o dizer na assinatura deste, foi o contrato possível, mas tem duas grandes vantagens. Tem, sobretudo, a questão da estabilidade do ponto de vista daquilo que é os valores esperados, e tem aquilo que o Sr. Reitor dizia, é que os acréscimos são incorporados nos anos seguintes em termos orçamentais. E eu recordo-me de negociar orçamentos em que nós estávamos a negociar ao cêntimo diminuições, aumentos, que eu acho que nós temos coisas muito mais importantes para fazer do que andar a negociar constantemente em termos de estabilidade. O que nós apresentamos hoje, e temos-lo feito, é que estamos perante condições, duas condições, eu diria, extremas. Uma que é a questão da Covid, que não era possível de prever face a essa situação, e quando o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins pergunta qual é o valor, claro que os estudos da OCDE dizem qual é a nossa, sabemos e somos responsáveis, nós não podemos aumentar 10% ou 15% de um ano para o outro. Agora, pelo menos este valor que aqui está, parece-nos o mais razoável possível para várias coisas. Ponto número um. Também podemos fazer de outra forma. É o Ministério da Saúde fornecer os EPIs e faz um acerto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, e que me parece que o Ministério da Saúde consegue negociar melhores preços para as máscaras, para as batas, para os EPIs, do que nós conseguimos negociar em termos de contratação pública, já para não falar das questões de segurança, que é levar para fora ou levar para dentro dos hospitais essas mesmas questões. Depois, há a questão da ação social. Aquilo que estamos a fazer, e à semelhança do professor Fontinhas Fernandes, eu tinha quartos duplos em Setúbal e passei todos individuais. E passei de 294 camas para 200. Portanto, são 30% de redução de receita, são 120 mil euros de redução de receita num ano. E porquê? Porque naturalmente quer garantir as condições do ponto de vista sanitário para os estudantes. E isto significa que nós estamos a prescindir de um conjunto de receitas, porque não podemos cobrar essa mesma receita. Aquilo que nós estamos a fazer é não cobrar consultas de psicologia e contratar terapeutas ocupacionais para os estudantes, para naturalmente garantir e reforçar a saúde mental. E isto é o que as instituições estão a fazer para naturalmente atender a necessidades específicas que estamos a encontrar, fruto do acompanhamento mais permanente que estamos a fazer aos estudantes. Portanto, parece-me que há abertura, que há essa necessidade para reforçar essas despesas extraordinárias que não estavam previstas no âmbito do Orçamento de Estado para 2021 e para terminar, muitos deles até ao final do ano 2020. Depois, há aqui uma outra questão que se prende com o Plano de Recuperação e Resiliência, mas não apenas com o PRR, também com o Portugal 2030. E a mim parece-me que nós estamos com uma outra fase. Eu sou do tempo, e alguns de nós somos do tempo, em que o atual quadro comunitário de apoio excluía totalmente o ensino superior. E depois teve nas renegociações, de uma forma indireta, que incluir as instituições de ensino superior. Recentemente o plano, a estratégia inteligente, por exemplo, de Lisboa foi aprovada e tem um eixo específico apenas para o ensino superior. E acho bom que o plano, o PT 2030, inclua o ensino superior como um eixo fundamental e central nas estratégias regionais de especialização inteligente, porque são parceiros essenciais para nós conseguirmos desenvolver, aumentar a competitividade, a questão da coesão social. Sobre a questão que a senhora deputada Isabel Lopes levanta, o que CISP disse sempre que incluirá e encetará todas as iniciativas que estejam ao seu alcance para fazer valer a questão dos doutoramentos. E há várias iniciativas. Uma é da vossa responsabilidade, enquanto deputados, é fazer uma proposta ao Parlamento para ver a alteração da lei de bases, do sistema educativo e do RGES. Outra também está consagrada na lei e chama-se petição, se não me engano, de cidadãos. O que eu estou a dizer é que utilizaremos todas aquelas que estiverem aos nossos alcances e depois os senhores deputados e as senhoras deputadas serão chamadas a votar nas iniciativas que aqui serão apresentadas. Agora, nós, não somos nós, que somos nós indiretamente, mas serão os senhores deputados a aprovar essas mesmas alterações. Sobre a questão do alargamento da base social, permita-me, senhora deputada, fazer uma pequena correção àquilo que disse. Não é uma entrada direta no ensino superior. Os exames deste ano demonstraram que daqueles que fizeram, passaram 58% a nível nacional nos exames organizados pelos três consórcios do CSISP e também algumas universidades participaram. Dizer que 58% significa uma entrada direta não me parece que é um bom... porque anda nas mesmas médias dos exames nacionais. Mais coisa, menos coisa. E se compararmos este ano, até estão, eu diria, abaixo das médias. Portanto, significa que os politécnicos e as universidades que organizaram esses exames tiveram a capacidade de ser muito responsáveis, de avaliar aquilo que os estudantes devem ser avaliados, porque o que nós devemos valorizar é que temos um sistema que avalia aquilo que os estudantes estudaram, passa o pleonasmo, ao longo do seu percurso do ensino profissional e ou artístico. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é muito importante e que vai crescer nos últimos anos. Sobre a questão do CETESP, era um receio que nós tínhamos, os dados, e que estão praticamente finalizados nas instituições de ensino superior, demonstram este ano, para além das licenciaturas e dos mestrados, um acréscimo significativo no número de estudantes de CETESP. Por uma simples razão, o que nós estamos a fazer já há alguns anos, e eu acho que isso é um trabalho de todos enquanto sociedade, é que estamos a dar novas oportunidades aos estudantes que vêm do ensino profissional. Se nós recuarmos 5 anos, e quem vai às escolas secundárias ou profissionais como nós vamos, sabemos que há 5 anos ou há 10 anos, a maior parte desses estudantes não tinha qualquer expectativa de continuar para o ensino superior. Hoje, pelo contrário, esses estudantes têm essa expectativa de continuar para o ensino superior. E temos os CETESP, temos as licenciaturas e temos dos CETESP para as licenciaturas, que é também um crescimento muito significativo. E, portanto, nós estamos a fazer com rigor, com exigência e continuaremos a fazê-lo. Daí, mais uma vez, esse alargamento da base social exige que nós tenhamos agora um conjunto de estudantes completamente diferente. Eu recordo, nós há 4 anos tínhamos no sistema de ensino superior politécnico 100 mil alunos. Este ano vamos terminar o ano com cerca de 122 ou 123 mil estudantes no ensino superior politécnico, incluindo o CETESP, naturalmente, graças ao CETESP e às licenciaturas e aos mestrados. E, portanto, houve um crescimento muito significativo de mais de 20% em 4 anos. Isso demonstra a capacidade que o sistema de ensino superior politécnico, neste caso, que representamos aqui, tem em dar resposta aos desafios do país.
Eu acrescentaria, depois daquilo que tudo que já foi aqui referido, pegando aqui nas palavras do professor Pedro Dominguinhos, que tem a ver com este aumento do número de alunos no ensino superior, e responderia a algumas das questões que foram colocadas, nomeadamente aqui pelo senhor deputado do PS e aqui da senhora deputada do PCP, que tem a ver com a questão do desdobramento de turmas. E, efetivamente, nós... E associado a isto a inovação pedagógica, porque eu acho que esta crise também nos veio demonstrar que havia aqui um conjunto de oportunidades e nós temos que deste período tirar aqui um conjunto de lições e perspectivar o futuro, nomeadamente na questão da inovação pedagógica, fruto do ensino à distância e que nós todos, como já foi aqui dito, retomamos presencialmente, mas o certo é que também temos consciência de que não era possível dividirmos as turmas e contratarmos professores que não temos espaços. Portanto, esta questão do grande investimento que está retratado no relatório que vos foi entregue, que foi feito em equipamentos tecnológicos e também que no plano de resiliência, como já foi aqui dito, contempla mais o ensino secundário e haveria necessidade de considerar o ensino superior, foi feita esta grande aposta por parte de algumas instituições e que nos permite ter os estudantes em sala de aula e metade da turma em casa e rodar, permitindo assim que todos os alunos possam ter ensino presencial. Na minha perspectiva, acrescentando um bocadinho àquilo que foi dito, o que de facto verificamos é que, sem dúvida alguma, há mais estudantes de ensino superior em todas as áreas e, sobretudo, por todos os regimes, desde os concursos especiais, o Concurso Nacional de Acesso, os mestrados, os TESPs, o ensino profissional. Portanto, tudo isso permitiu um aumento de alunos e eu acho que a nossa responsabilidade agora é muito acompanhar e segurar estes alunos, porque nós também todos sabemos que estamos a viver uma crise sem precedentes e as perspectivas para o futuro a curto prazo são negativas e nós temos que reforçar a ação social. E quando falo aqui na questão de reforçar a ação social, já foi aqui falado aqui pelo seu deputado que está online na questão da saúde mental, os gabinetes de psicologia, os planos de pagamento de propinas. Portanto, foi uma das coisas que incentivámos muito. Porquê? Porque temos que permitir aos estudantes, e é por isso também que quando há bocadinho se falava aqui no relatório na redução do valor das propinas, tem muito a ver com isto, ou seja, com os alunos que estão a perspectivar abandonar. E o nosso trabalho é exatamente esse, é evitar o abandono. E como é que se evita o abandono? Reforçando o trabalho da ação social e, sobretudo, monitorizando permanentemente e percebendo qual é o aluno que está a abandonar. Portanto, nós queremos que estes alunos estejam no ensino superior, que terminem os seus cursos e que, naturalmente, evoluam para os mestrados, para as pós-graduações e para o ensino presencial. Portanto, era isto que eu gostava de acrescentar e, sobretudo, na certeza de que, enquanto instituições de ensino superior, queremos muito contribuir para a melhoria de condições de vida das famílias e, sobretudo, para o sucesso do nosso país.
E a questão, Martins, tem a ver com a questão das propinas, é que não foi respondido. Naturalmente que aquilo que é a redução proveniente do Orçamento de Estado está a ser compensada. Uma parte foi em julho, outra será em novembro. Quando nós falávamos da redução em termos de tesouraria, tem a ver exatamente com aquilo que a professora José Fernandes dizia. Dou-vos o exemplo de Setúbal, mas é muito semelhante nas outras instituições, cerca de 25% a 30% dos estudantes têm propinas em atraso. Ou seja, ainda não concluiu o pagamento relativo ao ano 2019-2020, o que significa que nós fizemos planos de pagamento para, naturalmente, permitir que os estudantes não abandonem. Portanto, isso significa que estávamos, em sede orçamental, apesar de nós no orçamento já termos uma taxa de não cobrança que sabemos que ocorre todos os anos, este ano está a ser superior àquilo que ocorria nos anos anteriores. Portanto, daí a pressão sobre a tesouraria. Aquilo que entendemos é que isto não é objeto do contrato de legislatura, porque é uma receita que nós perspectivamos cobrar e que estamos naturalmente a fazer os planos de pagamento. Daí é essa questão que está aqui colocada. Tudo aquilo que tem a ver com a redução imposta no centro do Orçamento de Estado está a ser ou vai ser compensada através das transferências do Orçamento do Estado.
Bem, temos concluída esta nossa audição. A 8ª Comissão, através da mesa, agradece a presença dos representantes do grupo, o professor António Sousa Pereira, e desejo-lhe desde já um bom regresso até ao Porto. O professor António Fontanhas Fernandes, até de Trás-os-Montes e Alto Douro, vai subir um pouco mais. Agradecemos também, como é óbvio, a presença dos representantes do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o professor Dr. Pedro Dominguinhos, que vai até Setúbal, naturalmente, e desejamos-lhe um bom regresso também, e a senhora professora doutora Maria José Fernandes, minha conterrânea também, eu desejo-lhe um bom regresso até ao nosso distrito. A 8ª Comissão agradece as questões colocadas aos seus deputados e às suas deputadas, agradecemos a participação também por videoconferência dos seus deputados e senhoras deputadas que assim entenderam poder participar neste importante esclarecimento, e aos senhores pelos esclarecimentos prestados também. O nosso muito obrigado, um bom regresso. Nós vamos suspender por um minuto apenas para passarmos à audição número 123. Até já.